Jornal. Câmara dos Deputados.
Projeto aumenta multa para quem estacionar em vaga de idoso.
TVs educativas poderão veicular propagandas institucionais.
Ao fim da legislatura, deputados fazem balanço positivo do mandato.
Boa noite. Depois de atuar na Câmara dos Deputados por 10 mandatos consecutivos, num período de 40 anos, Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, se despede da casa com o sentimento de dever cumprido e de gratidão à população fluminense.
Faço a despedida com a consciência do dever cumprido, de ter tido o privilégio de defender os interesses do povo fluminense, que me confiou, que me delegou, durante 40 anos consecutivos, o sagrado voto da representatividade. Isso muito me honra. Tenha consciência do dever cumprido, sim, de que servi ao povo do meu país e do meu Estado com dedicação, respeito e lealdade. Envaidece-me mais ainda o fato de eu ter participado do momento histórico como um dos integrantes da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, que resultou na promulgação da Constituição Cidadã em 5 de outubro de 1988.
Mesmo sem mandato de deputado federal, Simão Cecim afirma que não deixará de atuar na política e dará continuidade ao trabalho em favor da população da Baixada Fluminense.
Luiz Sérgio, do PT, cumpriu 5 mandatos consecutivos na Câmara desde 1999. Ele se despede da casa fazendo um balanço positivo de seu trabalho. O deputado ressalta que sempre lutou pelos direitos dos trabalhadores, atuando contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência.
Luiz Sérgio afirma ainda que durante o mandato destinou recursos para ajudar várias regiões do Rio de Janeiro, entre elas o Noroeste Fluminense. Ele destaca algumas das emendas que beneficiaram os Institutos Federais de Educação da região.
Em Padua, todo o laboratório foi viabilizado com recursos que pude destinar, e isso garantiu a continuidade dos cursos técnicos que ali estão sendo ministrados aos alunos. Em Cambuci, 8 salas de aulas estão sendo construídas com recursos que destinei ao Instituto Federal de Educação em Cambuci. Não foram só isso, o município de Porciúncula tem quadras poliesportivas, recursos que viabilizaram praticamente todos os aparelhos hospitalares que estão nos postos de saúde. Então, esses recursos que viabilizei, esse trabalho junto ao Instituto Federal de Educação, junto aos prefeitos, se viabilizaram em obras que estão beneficiando a população local.
Além disso, Luiz Sérgio registra que destinou recursos para urbanizar bairros de vários municípios da região noroeste do estado e também para a construção da nova rodoviária da cidade de Santo Antônio de Pádua.
Givaldo Vieira, do PCdoB do Espírito Santo, conclui seu mandato no próximo dia 31 de janeiro e faz um balanço positivo de sua passagem pelo Legislativo Federal. O parlamentar ressalta a confiança recebida por seus pares ao indicá-lo como presidente de uma comissão permanente.
Givaldo Vieira expressa seu compromisso de continuar contribuindo, mesmo fora do Congresso Nacional, com o fortalecimento da democracia e o desenvolvimento do país.
Tive oportunidades aqui muito gratificantes, como ter sido presidente de uma comissão permanente, que é a Comissão de Desenvolvimento Urbano, o que é raro para o primeiro mandato, porque as comissões permanentes têm muita relevância na Câmara, e através dela debater muitos assuntos de interesse da sociedade brasileira, especialmente das cidades, né? A CDU, no nosso mandato em 2017, como presidente, ela voltou a se abrir para os movimentos sociais, voltou a ser uma caixa de ressonância das grandes questões das cidades, ouvindo não só grupos fechados e grupos políticos distintos, mas ouvindo a todas as representações com questões relativas às cidades. Concluo o mandato com um sentimento de dever cumprido e motivado sempre com a vontade de contribuir no processo democrático e ajudar a sociedade brasileira, ao meu estado, Espírito Santo, ao meu município, para encontrar o melhor caminho.
Raquel Muniz, do PSD, afirma que está satisfeita com o trabalho feito em 4 anos de mandato na Câmara. A parlamentária destaca sua atuação no Congresso Nacional, especialmente no que se refere ao empoderamento da mulher e à saúde pública de Minas Gerais.
Participei de vários projetos legislativos aqui, entre eles a PEC do Fundeb, o projeto que garantiu também aos médicos a manutenção no diploma do termo médico. Representei também as mulheres na ONU Mulher como parlamentar. Conseguimos criar a Comissão da Mulher, que não tinha na Câmara. Conseguimos também criar a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. Trabalhei intensamente intensamente pela saúde, foi uma grande bandeira nossa. Credenciamos um hospital no norte de Minas Gerais, o Hospital das Clínicas Mário Ribeiro. Garantimos também o credenciamento das UTI neonatal e adulto do Hospital Mário Ribeiro. Levamos saúde também para o Noroeste, através do Hospital em Patos de Minas, Hospital São Lucas. Enfim, deixo aqui um legado da minha ação junto aos ministérios que levou recursos às regiões mais carentes de Minas Gerais.
Raquel Moniz informa ainda que coordenou a comissão externa criada em 2017 para estudar a crise hídrica em Minas Gerais. Segundo ela, o colegiado apresentou sugestões para enfrentar o problema e acompanhou a destinação de recursos para a revitalização dos rios do estado.
Educação.
As TVs educativas poderão ser autorizadas a divulgar propagandas institucionais na grade de programação se um projeto em tramitação na Câmara for aprovado. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Carla Alessandra.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara o projeto que permite que as TVs educativas veiculem propagandas institucionais no limite de 15% de sua programação. As rádios e TVs educativas são destinadas à transmissão de programas educativos culturais que atuam em conjunto com sistemas de ensino de qualquer nível ou modalidade. Essas emissoras têm por objetivo a educação básica e superior, a educação permanente e a formação para o trabalho, além de abranger as atividades de divulgação educacional, cultural, pedagógica e de orientação profissional. Segundo o texto, que foi modificado na Comissão de Cultura, a propaganda institucional é aquela com informações prestadas ao cidadão por órgãos de poderes públicos ou organizações não governamentais sobre sua atuação na área de responsabilidade social. A relatora na comissão, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, destacou que na proposta original havia permissão para veicular comerciais, mas devido à natureza das emissoras educativas, essa parte do texto foi retirada.
Elas têm um princípio que não é o comercial, elas têm uma série de regulamentações do que elas podem veicular, elas têm uma série de benefícios e uma série de responsabilidades também institucionais com divulgação de informações de interesse cidadão e público.
Ainda pelo texto aprovado na Comissão de Cultura, as rádios terão até 25% de sua grade destinadas à publicidade institucional ou ao patrocínio de programas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O Câmara Mirim 2019 já abriu as inscrições para educadores de alunos do 5º ao 9º ano. Os professores e coordenadores vão poder se inscrever em duas modalidades. Educadores parceiros, para aqueles que já participaram de edições anteriores, e novos educadores, para aqueles que vêm pela primeira vez. Para se inscrever, os educadores devem mandar um e-mail para camaramirim@camara.leg.br com o seguinte tema: como podemos estimular o diálogo em sala de aula e preparar os estudantes para um debate em que prevaleça o respeito. As inscrições terminam dia 25 de janeiro. Acesse plenarinho.leg.br Câmara Mirim ou pelo telefone 61-3216-1804.
Justiça.
Projeto de André Figueiredo, do PDT do Ceará, estabelece prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, para julgamento de mérito do Supremo Tribunal Federal, depois de concessão de medida cautelar.
O prazo vale para ação direta de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental ou mandado de segurança. Caso não haja decisão de mérito no prazo, a liminar perderá a eficácia.
Segundo André Figueiredo, a proposta visa dar celeridade ao judiciário, impedindo que decisões monocráticas de ministros do Supremo se estendam por muito tempo. O parlamentar entende que a morosidade tem causado prejuízos aos entes da federação e à população de uma forma geral.
São decisões monocráticas que chegam ao disparate, às vezes, de perdurar 21 anos, né? E isso faz com que os entes federativos, eles se prejudiquem. É o caso, por exemplo, da decisão que foi tomada depois de ser votado no Congresso Nacional a melhor repartição dos royalties do pré-sal, e que uma decisão monocrática acabou sustando isso e vários estados e municípios estão perdendo. Da mesma forma, mais recentemente, o projeto que determina que as receitas oriundas da prestação de serviço de planos de saúde, de seguradoras, que elas também possam ser recolhidas no município de destino do serviço, não no município sede da empresa que presta o serviço. Então, nós determinamos que teremos um prazo de 180 dias e, consequentemente, nós vamos ter maior celeridade para apreciar decisões monocráticas no caso que se extrapolem todos esses prazos.
Segurança Pública.
Presidente da Frente Parlamentar Mista de Controle e Desenvolvimento das Fronteiras, Marcos Reategui, do PSD do Amapá, afirma que a busca por soluções para os conflitos nas regiões de fronteira é urgente.
Para o deputado, é importante não só garantir investimentos, mas também ter a atenção das autoridades para enfrentar os crimes mais comuns na região de fronteira, como o tráfico de drogas e armas e o contrabando. Só assim ele acredita que será possível reduzir a criminalidade no Brasil.
Nós temos aqui 16.800 quilômetros de fronteira seca. Esse espaço de fronteira seca é duas vezes, por exemplo, a fronteira entre Estados Unidos e México. Nós precisamos concentrar um trabalho repressivo e preventivo, de maneira que a gente possa realmente solucionar esse crime. Veja, não tem, que eu conheça, nenhum membro do Ministério Público, seja estadual ou federal, que esteja efetivamente investigando esses crimes principais. Por exemplo, crime de tráfico de drogas, crime de tráfico de armas. Não tem hoje o Ministério Público à frente das investigações. Hoje o Ministério Público se interessa muito pelo crime do colarinho branco. Então, esses recursos que são usados para o combate do crime sejam utilizados de uma forma mais proporcional. Se fizer as contas, só o descaminho do cigarro gera para o país um prejuízo absurdo. Sem esse combate, nós não temos como resolver os problemas da criminalidade no Brasil.
Outro ponto que Marcos Reategui defende é a integração entre as polícias e a Receita Federal para combater o contrabando, o tráfico e o crime organizado.
Economia.
A Agência Nacional de Petróleo determina que a distribuição do etanol produzido no Brasil só pode ser feita pelas distribuidoras autorizadas. Giovanni Queiroz, do PDT do Pará, discorda da restrição e argumenta que o álcool poderia sair da usina diretamente para os postos.
Giovanni Queiroz observa que a intermediação das distribuidoras encarece o valor do produto final para o consumidor em pelo menos 25%. O parlamentar pede que a ANP reveja a exigência e permita que as usinas vendam o etanol aos postos de combustíveis.
O álcool hidratado, que já sai pronto da usina, vai para a distribuidora. Por que que vai para a distribuidora, anda 400, 500 quilômetros, depois retorna para aquele posto que está a 500 metros da usina que produz o álcool? Isso é um absurdo. E tem mais um atravessador no meio. Então, se a indústria puder distribuir seu próprio produto, diminuiria um custo para nós, consumidores, de 25%. Não faz sentido esse cartel montado para que só as distribuidoras possam fazer a distribuição do álcool produzido pela indústria, que já produz em condições de ser entregue no posto. Então, nós estamos, assim, fazendo um projeto de indicação para que a ANP reveja sua normativa interna, para nós quebrarmos esse cartel e liberarmos as produtoras de álcool para que forneçam diretamente nos postos de distribuição pelo Brasil afora, e aí nós vamos ter um produto bem mais barato no tanque dos nossos veículos.
Com a redução do preço do álcool, Giovanni Queiroz ressalta que os consumidores usariam mais o etanol, que é um combustível limpo, além de economizar recursos da União na importação de produtos derivados de petróleo, permitindo assim um superávit na balança comercial.
Desenvolvimento Regional.
Está em análise no Congresso Nacional o projeto de Jundiabe do MDB de São Paulo, que pretende garantir mais investimentos no saneamento básico. A proposta prevê a aplicação do valor devido a título de contribuições para o PIS/PASEP e COFINS na construção ou ampliação de sistemas de captação, tratamento e distribuição de água ou de coleta de esgotos sanitários.
O parlamentar explica que o Tesouro Nacional recebe aporte anual de aproximadamente R$ 2 bilhões, decorrentes do recolhimento de PIS, PASEP e COFINS de empresas que prestam serviços públicos de saneamento básico. Porém, o deputado afirma que parte desse dinheiro é perdida devido à ineficiência dos processos administrativos.
O objetivo do projeto, segundo Jundiabe, é estabelecer um canal direto para investimentos em água e esgoto. Ele argumenta que é preciso acabar com as deficiências na área de saneamento para melhorar a saúde e qualidade de vida para a população.
Em 2014, a Organização Mundial de Saúde apontou que cada dólar investido em saneamento representa a economia de 4,3 dólares em saúde global. É uma coisa fantástica. A relação é cristalina. 6 em cada 10 atendidos em unidades de saúde do nosso país têm problemas causados pela ineficiência do abastecimento de água tratada e esgoto recolhido. Não há saúde pública, nem preservação ambiental e muito menos qualidade de vida sem acabar com as sérias deficiências do nosso sistema de saneamento básico no Brasil.
Medida provisória transformada em lei em 2017 estabelece regras para regularização de terras da União ocupadas na Amazônia Legal e disciplina novos procedimentos para regularização fundiária urbana. Quando o texto foi analisado na Câmara, Isaúci Lucas, do PSDB, sugeriu emendas que também facilitassem a regularização de terras no Distrito Federal.
Uma das emendas de Isaúci Lucas, aprovada na lei, institui a escritura gratuita para pessoas de baixa renda que atendam às condições exigidas na lei. O benefício é para moradores de áreas de regularização de interesse social do Distrito Federal.
Pessoas que moram em áreas irregulares, sujeitas a derrubadas constantemente, nós temos em Brasília centenas de condomínios e que agora a lei vai facilitar muito a regularização para que as pessoas possam também ter sua escritura. É uma lei que veio, de fato, regularizar as terras do país e eu consegui aqui na Câmara tudo que era necessário aqui no Distrito Federal para regularizar, nós aprovamos, apresentei várias emendas, foram todas aprovadas e vai agora facilitar muito a regularização. Inclusive, nas áreas de interesse social, vai ser totalmente gratuita, exatamente para aquelas pessoas mais carentes. Então, foi um projeto muito bom e que vai trazer novos investimentos, você vai ter também uma série de imóveis regularizados e que vai gerar também receita para o governo de IPTU. E isso é muito bom para todo mundo.
Transportes.
Avança na Câmara projeto que aumenta o valor da multa para quem estacionar em vaga reservada para idoso ou para pessoa com deficiência. O projeto já foi aprovado nas comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa e de viação e transportes, como mostra a reportagem de Mônica Tati.
O motorista que estacionar indevidamente em vaga destinada a idoso ou pessoa com deficiência poderá ter a multa aumentada em 5 vezes. A proposta está em projeto em tramitação na Câmara dos Deputados. O texto prevê ainda que, caso haja reincidência no prazo de 12 meses, o condutor tenha suspenso o direito de dirigir e pague em dobro o valor da multa que já foi aplicada. O projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro. Atualmente, a legislação já prevê a infração como gravíssima, punida com multa. A proposta original do deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, previa detenção de 6 meses a 2 anos para o motorista que cometesse a infração. No entanto, a relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a deputada Leandre, do PV do Paraná, considerou a punição desproporcional. Ela acredita que o aumento da multa já é capaz de reduzir o problema.
Nós entendemos que a forma mais educativa é aquela que mexe no bolso. Nós temos a lei seca, um exemplo disso, que só teve uma diminuição significativa quando a multa pecuniária ela foi majorada, foi aumentada muitas vezes. Então, a pessoa senta no bolso isso com certeza educa o condutor para não estacionar nessas vagas.
Leandre ressalta que o direito a vagas especiais não é um privilégio, mas busca diminuir as dificuldades inerentes a idosos e deficientes. O servidor público aposentado Carlos Pereira concorda. Ele relata a dificuldade para encontrar vagas privativas para idosos e que as poucas que existem geralmente são ocupadas por pessoas que não têm direito ao estacionamento especial.
Não é um privilégio, não. É uma conquista, porque eu não sei quem fez essa crítica de dizer que é privilégio. Eu quero ver chegar a 60 anos ou 60, 70, né? Para saber a dificuldade que a gente tem de se locomover dentro da cidade, né? Então, a gente tem dificuldade. Então, eu vejo que todo mundo vai ficar velho um dia, né? E vai ter que passar por isso.
As alterações propostas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa foram mantidas pelos deputados da Comissão de Viação e Transportes. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovado, pode seguir direto ao Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Gonçalves e Tessa Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.